Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Bom dia, igreja. É sempre uma alegria estar aqui tendo esse privilégio de falar com vocês sobre a palavra do Senhor. Também é sempre um frio na barriga. Sempre falo que é bom ter o púlpito aqui, que a gente não vê a perna tremendo, né? Mas que seja Deus falando e não eu. Também é um desafio sempre muito grande. Obrigado. Escolher o tema da pregação, né? E no último treinamento de liderança que a gente teve, o tema do treinamento foram os ídolos. E o Patrick falou sobre este livro aqui, que a minha namorada me presenteou. Deuses Falsos. Esse livro vai ser o tema do Mocipro que a gente vai ter. Então, quem não sabe, tem aqui no boletim o Mocipro que a gente vai ter dia 24 ou dia 26. E o tema vai ser baseado nesse livro, Deuses Falsos, do Timothy Keller. Então, quem for para o Mocipro, não precisa prestar atenção no culto. Não, estou brincando. Já vai ter um spoiler aí do que vai ter feito. O Patrick e o Lucas que vão falar. Já até falei para eles, ó, pula o capítulo 6, que capítulo 6 vai ser o tema do estudo de hoje. É bem complicado achar um tema do último culto do ano, né? Então fica naquele dilema assim, nossa, eu vou ficar falando do que passou, do que vai passar, é muito difícil. Então, quando a gente estava falando sobre Jonas, esse texto me impactou, e aí eu falei, Patrick, você me permite usar esse tema? Ele falou, o livro não é meu, a palavra também é do Senhor, então fica à vontade. Então, eu me baseei nesse livro. Então, quem já leu também não se assuste com algumas coisas que vão ser faladas. Peço para a igreja, por favor, abrir no livro de Jonas. A gente vai ler rapidamente todo o livro. Ele não é muito grande, são 4 capítulos, mas a gente vai dar uma passada bem rapidinha sobre os 4 capítulos. Livro de Jonas, profeta Jonas. A gente vai usar o exemplo de Jonas para ver o que a gente errou em 2019 e o que a gente pode tentar mudar com a graça de Deus para 2020. Vamos ler capítulo 1 do livro de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhes havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-te e lançai-me ao mar. E o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, chamaram o Senhor e disseram, Ah, Senhor, clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens e extremam ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse, Na minha angústia clamei ao Senhor. E ele me respondeu, Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujo ferrolho se correram sobre mim, para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. O que se entregaram à idolatria vã, abandonam aqueles que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Capítulo 3, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia, Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal, que tinha dito lhes faria, e não o fez. Capítulo 4, com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado, e orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é me morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, a qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável esta tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tomou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de ter eu compaixão de grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais? Oremos. Senhor, nosso Deus, Criador dos céus, do mar, da terra, nosso Criador, nosso Deus, ó Pai, nosso Pai, te adoramos, te bendizemos e te agradecemos, ó Pai, pela tua justiça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, ó Pai, que o Senhor nos alcançou e nos concedeu vida através de Cristo Jesus. Te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, na tua presença, mesmo lendo a tua palavra e estudando sobre Jonas, ó Pai, que o Senhor possa mesmo tocar em nosso coração e que possamos mesmo nesse ano de 2020 usar o exemplo de Jonas para melhorar em alguns aspectos da nossa fé. É isso que eu lhe agradeço, ó Pai, te peço que o Senhor esteja falando conosco, não seja eu, mas seja o seu Espírito Santo aqui no comando de tudo. Em teu santo nome, Senhor Jesus, amém. Vamos começar primeiro falando com quem era Jonas, em que época ele vivia. A gente tem um trecho de 2 Reis, 14, 25, não precisam abrir. O trecho fala o seguinte, 2 Reis 14:25. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Hamate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, ao qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, a qual era de Gate-Efer. Restabeleceu ele. Quem restabeleceu? Jonas era um profeta da época do rei Jeroboão. Era um rei que não seguia os caminhos do Senhor. Mas Jonas foi usado por Deus para falar para o rei Jeroboão, para ele ter uma política militar expansionista. Por quê? Naquela época, Israel tinha perdido algumas posses de terra para outras cidades. E aí, Jonas foi usado por Deus para falar com esse rei para que ele tivesse essa política militar expansionista, para recuperar as terras. Então, ele restabeleceu os limites de Israel. Primeira coisa que ele fez foi restabelecer, ocupar de novo as terras que Israel tinha perdido. O foco era o fortalecimento de Israel. Então, tinha um aspecto muito patriota, muito vestir a camisa de Israel e expandir territorialmente. Jonas, uma curiosidade, ele foi o único profeta que foi ordenado por Deus a falar a outra nação. Sempre os profetas falavam para Israel, que era o povo de Deus. Jonas foi o único que foi para outra nação. Então, se a gente voltar lá no capítulo 1, a gente vai ver que veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo, dispõe-te e vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Então vamos falar um pouco sobre Nínive. Nínive era uma cidade muito poderosa. Era a capital do Império Assírio. Era um império que estava crescendo muito e tinha muita política militar também, de guerras, e também era um povo muito perverso. Muito perverso. Nínive ficava a 800 quilômetros ao norte de Israel. O muro que percorria, o muro fortificado que percorria Nínive, tinha a circunferência de 12 quilômetros. Então era uma verdadeira fortaleza. Era uma coisa assim de videogame, assim, né? A gente até brinca, era uma coisa assim impenetrável. Era um império, era a capital de um império muito forte, muito importante. E Nínive era um povo muito conhecido por causa das suas torturas. Então, os inimigos de Nínive que eram presos e que Nínive invadia as terras, eles torturavam. Então, até peguei um trecho de uma pesquisa que fala que eles cortavam os pés e as mãos dos prisioneiros, colocavam coleiras no nariz com aqueles ganchos e andavam como se fossem cachorros, com os inimigos, os prisioneiros. E tem um trecho que assim, até me surpreendeu, que eles faziam pirâmides com as cabeças de quem eles matavam. Então era um povo extremamente cruel. Os reis que estiveram à frente de Nínive, eles se gabavam pela tortura. Então o prazer deles era falar assim, ó, eu fiz uma pirâmide de 2 metros só com a cabeça de quem eu matei. Era um povo totalmente cruel. E o trecho de Jonas fala que a sua malícia subiu até a mim. Então essa crueldade chegou até o Senhor. Essa crueldade desse povo chegou até o Senhor. E por isso, Jonas foi chamado a pregar aquela cidade. Porque o juízo de Deus estava chegando para aquela cidade. Só que Jonas fugiu. Ele fugiu. Nínive era 800 quilômetros ao norte. Ele fugiu para 3 mil quilômetros ao oeste. Ele foi para o sul da Espanha, que era Tarsis. Então, Jonas tinha 3 pontos ali para provavelmente ter fugido. Ele tinha a questão patriota, porque como ele foi usado ali por Deus para falar com o rei, para Israel se expandir, ele tinha aquele amor a Israel. Então é meu povo. Eu vou pregar para o meu inimigo? É a mesma coisa que falar para um palmeirense no meio da torcida do Corinthians e falar que o Palmeiras é melhor. Ou vice-versa. É uma coisa absurda. E outra coisa era o medo, tanto do fracasso dessa missão, o orgulho dele ser um profeta. Ele tinha quase absoluta certeza que se ele fosse para lá ele ia fracassar, que ninguém ia ouvir e que não ia surtir efeito nenhum o que ele ia falar com aquele povo. Então ele tinha aquele orgulho do profeta, né? Eu vou para lá para quê? Para passar vergonha? Para ninguém me ouvir? Para ninguém levar a sério o que eu estou falando? Vou continuar aqui em Israel falando com quem me ouve. E o outro medo era da morte, porque era um povo totalmente sem noção, né? Um povo totalmente arisco, assim, que matava sem saber quem era. Então ele tinha esses 3 pontos que ajudaram a fazer o principal motivo de Jonas não ter ido. Esses 3 pontos formaram os ídolos no coração de Jonas. O que é um ídolo? Um ídolo é qualquer coisa que se torna central e essencial em sua vida, ao ponto de ocupar o lugar de Deus. Tudo que é mais importante para você, a ponto de você deixar Deus de lado e colocar aquilo à frente do propósito de Deus. O ídolo toma o sentido da sua vida. O ídolo é a razão da sua satisfação. É aquilo que você coloca alguma expectativa. Isso é um ídolo. E o ídolo não é necessariamente uma coisa ruim. Muitas vezes a gente faz de ídolo coisas que Deus nos dá. Exemplos de ídolo: nossa própria família, nosso emprego, dinheiro, relacionamentos, conquistas, respeito, reconhecimento, um time de futebol, uma série, um filme, um bem que você tem, ou muitas vezes, um ministério dentro da igreja. Tudo que toma o lugar de Deus é um ídolo. Pode ser coisa boa ou pode ser coisa ruim. Eu, em minha vida, eu vejo muitos ídolos. Todos temos ídolos. Eu, para me abrir com vocês, eu tenho um ídolo que é um time de futebol, que muitas vezes ocupa muita parte do meu tempo, que às vezes eu gasto dinheiro para ir assistir um jogo. Eu tenho um ídolo que é o meu carro. A gente até brinca. E, assim, se batem no meu carro, aquilo é como se acabasse com a minha vida. É um ídolo para mim, porque tira a minha alegria, tira a minha satisfação. Por muitas e muitas vezes, o ministério de louvor era um ídolo para mim. Porque eu tinha na minha cabeça, eu tenho que estar aqui para fazer do jeito certo, porque sem mim não vai funcionar. É um ídolo. Era uma coisa que, para mim, era uma satisfação, porque quando dava certo, eu falava, nossa, me completa, mas quando dava errado, eu queria me esconder debaixo da terra, de vergonha. É aquilo que toma a sua expectativa. É aquilo que toma o centro da sua vida. Qualquer coisa que coloca-se à frente de Deus é um ídolo na sua vida. Mateus 6:24, Jesus diz que ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não tem como eu amar a Deus e amar o ministério. Não tem como eu amar a Deus e amar o meu carro. Não tem como eu amar a Deus e amar um time de futebol. Eu não posso dividir. Deus tem que estar sempre no centro dos nossos corações. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Por isso que eu falei aqui, não sou só eu que tenho esses ídolos, mas quando eu falei alguns exemplos, muitas pessoas levantaram a cabeça e falaram assim, verdade, porque realmente o nosso coração, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Ezequiel 14, 2 e 3 fala, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Quantos ídolos nós levantamos dentro dos nossos corações? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E esses ídolos é o que impediam Jonas de responder o chamado do Senhor. Ídolos, a gente pode diferenciar em alguns aspectos. Tem os ídolos pessoais, os ídolos culturais, religiosos e intelectuais. Os pessoais são conquistas, os culturais são esse lado patriota, os intelectuais são, às vezes, políticos, filósofos, historiadores, que a gente toma eles como o que eles falam é verdade, e dos religiosos, como a gente comentou, os ministérios. Jonas tinha três tipos de ídolos que fizeram uma combinação perfeita para afundar a missão que ele tinha. O primeiro ídolo é o ídolo pessoal, porque ele estava preocupado com o sucesso da missão dele, do ministério dele, mais do que preocupado em servir a Deus. Ele estava mais preocupado em dar certo o que ele estava querendo fazer do que ir e fazer, que era o que Deus tinha mandado. Isso era um ídolo pessoal. O outro ídolo cultural que a gente comentou é esse patriotismo. Ele colocava o interesse de Israel à frente do interesse de Deus. E outro ídolo era o ídolo religioso. Ele se achava mais auto-justificado do que os ninivitas. Ele não achava que os ninivitas mereciam ter esse perdão de Deus. Ele queria que os ninivitas pagassem com justiça. Ele não queria. Ele se achava superior. Ele não se via no mesmo patamar. Esses três ídolos se juntaram e fizeram com que Jonas fugisse totalmente da missão que Deus tinha para ele. Ele embarcou no barco e foi para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Só que se a gente ler a partir do capítulo 4, do versículo 4, o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez o mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de despedaçar. E o mais engraçado disso tudo, porque não era uma tempestade simples, porque a reação de todos que estavam na tripulação foi qual? Vamos descobrir quem fez alguma coisa, porque isso daqui não é normal. Não era só uma tempestade. Eles sabiam que tinha alguma coisa errada. Eles sabiam. E o que era mais engraçado era que Jonas estava fazendo o quê? Lá no versículo 5... Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dele. Jonas, porém, havia descido ao porão, se deitado e dormia profundamente. Ele sabia que era ele o culpado. Ele sabia que tudo que estava acontecendo ali era por causa dele. E ele sabia que aquele castigo ia vir sobre ele e quem estava na embarcação. E ele se dispôs a morrer, mas não se dispôs a ir a Nínive. Isso me lembrou um trecho de Marcos, capítulo 4, versículos 37 e 38. Um trecho de Jesus com seus discípulos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que ao mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Do mesmo jeito que Jonas estava lá, Jesus estava na tempestade. Mas Jesus sabia que Deus tinha o controle sobre a tempestade. Jonas sabia também que Deus tinha o controle e sabia que ele não ia poder fazer nada. Mas eu perguntar, então por que ele fugiu? Ele sabia da soberania de Deus. Só que ele, mesmo assim, fugiu. E quando ele é questionado, quando é jogada a sorte, aqueles tripulantes, cada um falou assim, ó, vai cada um, reza pro seu Deus, ora pro seu Deus, porque alguma coisa tem que acontecer. E aí eles falaram, ó, não tá adiantando, então vamos jogar a sorte para ver quem é o culpado, porque eles sabiam que aquilo não era normal. E a sorte caiu sobre Jonas. E aí colocaram ele na parede e falaram, quem é você, de onde você veio, quem é seu Deus, quem é seu povo? E aí ele respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. O versículo 9. Olha o que ele responde, Deus do céu, que fez o mar e a terra. E para onde ele foge? Para o mar. Ele foge para o mar, ele foge de um Deus que fez o mar para o mar. É muito ilógico. E os homens ficam possuídos de grande temor e começam a falar, o que a gente faz agora? E aí ele, seguro do que sabia, porque ele sabia o que estava fazendo, ele falou, bom, eu acho que vocês não têm culpa, então me joga no mar, eu vou morrer, e aí Deus vai se acalmar. Só que nisso, os tripulantes falaram, não, vamos tentar fazer alguma coisa. Tanto é que o versículo 13 fala, entretanto os homens remavam esforçando-se para alcançar a terra. Eles de primeira tentaram falar, não, tudo bem, vamos com você, vamos junto, vamos tentar. Só que eles viram que não ia adiantar. E aí eles pegaram e jogaram Jonas no mar. E até em seu erro, Jonas acabou evangelizando aqueles marinheiros. Porque o versículo 14 diz, então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Mesmo com seu erro, Jonas acabou mostrando quem era o Deus criador do mar, quem era o Deus criador do céu, quem era o Deus criador da terra. E aqueles homens temeram em extremos e fizeram votos para o Senhor. E aí vem o versículo 17, último do capítulo 1, que era, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Muita gente que não acredita na Bíblia usa esse trecho aí como principal exemplo de que a Bíblia era uma mentira. Porque como um homem pode sobreviver 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um peixe? Mas quem tem dúvida disso, não tem dúvida da Bíblia, mas tem dúvida do poder de Deus, da soberania de Deus. Porque a gente vai ver mais pra frente que até Jesus citou Jonas. Então é uma história verídica. Só que muitas vezes quando a gente é criança, a gente ouve essa história e vê o peixe como um castigo, né? Então assim, ó, quando a gente ouve como é criança, ó, não faz muita besteira, senão Deus vai te jogar no meio da barriga de um peixe, né? Só que o peixe nada mais é que a salvação e a misericórdia de Deus para Jonas. Porque ele foi lançado ao mar e estava morrendo. Ele estava na maior profundeza do mar. E aí Deus tem misericórdia. E ele faz o quê? Ele salva a Jonas com o peixe. Vamos para o capítulo 2 agora. Dentro do peixe, Jonas então ora ao Senhor. Ele reconhece o erro dele. Ele ora. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Ou seja, quando ele estava ainda caindo, ele orou, e Deus escutou, e salvou ele com o peixe. Pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? Aqui ele já sabia que não ia ter volta. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Ou seja, ele chegou no fundo do mar. As algas se enrolaram na cabeça dele. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Ele reconhece a misericórdia de Deus. Ele reconhece que ele estava no fundo do mar e Deus salvou ele com o peixe. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Ele reconhece que errou, ele reconhece que estava ali por castigo do que ele tinha feito. E ele reconhece que quem salvou ele foi o Senhor. Salmo 139, do versículo 7 ao 10, fala exatamente a música que a gente cantou, a música Proteção. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mar, dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Até no fundo do mar, a mão de Deus guiou Jonas, como a gente cantou agora. No profundo do mar, Jonas orou, e no profundo do mar, Deus ouviu. Não importa a dificuldade que você esteja passando. Não importa quanto tempo você esteja desempregado. Não importa quão difícil seja a doença que você esteja enfrentando ou que algum familiar esteja enfrentando. Não importa o tamanho do abismo, não importa a sujeira da lama que você se afundou, mas Deus sempre vai te guiar, independente de onde você esteja. Os versículos 8 e 9 falam que os que se entregam à idolatria vã abandonam aqueles que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te ofereci o sacrifício. O que votei, pagarei. Ele reconhece que os ídolos são em vão. Ele reconhece a idolatria, ele fala ali, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Quando a gente tem um ídolo no nosso coração, a gente abandona o Deus misericordioso. Só que Deus é tão gracioso e misericordioso que mesmo assim, mesmo abandonado, ele esteve com Jonas. E aí, logo depois, Jonas entende o sentido do Evangelho. Com a simples frase, ao Senhor pertence a salvação. Ele entendeu que a graça imerecida é realmente merecida, é realmente graça. Que ele não podia fazer nada para alcançar a graça. Essa é a mensagem do Evangelho. Ele não se diferenciava de nada dos ninivitas. Ele era pecador tão quanto. Ele precisava da graça tão quanto eles precisavam. Só que a graça de Deus é para quem Deus quer. Não é para quem merece. A gente não pode fazer nada para merecer a graça de Deus. Jonas tinha sido chamado para pegar a maior cidade do mundo naquela época. Mas ele próprio não havia entendido a graça por conta da sua idolatria. Ele entende essa graça. Ele entende que a graça está disposta a todos. Mas que a vontade que a graça alcance é de Deus. Ele entende a graça imerecida. E aí vem a misericórdia de Deus para Jonas, dando uma segunda chance. Versículo 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Muitos não tiveram segunda chance na Bíblia, né? Mas Jonas teve. Jonas teve essa segunda chance. E aí no versículo 1 do capítulo 3, como se fosse cópia do capítulo 1, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Dessa vez levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Ora, olha como ela era grande. Para percorrer toda a cidade precisava de 3 dias. Dessa vez, Jonas atende ao chamado, porque, a princípio, ele aparentava ter entendido o Evangelho, entendido a graça. E aí vem a ação de Deus. Um povo tão pecador, tão perverso, e com uma simples frase, começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, ele ficou 1 dia inteiro percorrendo a cidade, pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Quem dera fosse fácil assim, né? No nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, a gente chegasse para o nosso amigo e falava, ó, 40 dias aí, e aí ele virasse e se convertesse como foi. A gente sabe a luta que a gente tem que enfrentar e tem que ser perseverante. Mas só com uma simples frase, com aquele povo tão perverso, Deus trabalhou através de Jonas e tocou o coração daquele povo. A gente continua vendo no versículo 5, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Só com uma frase, 1 dia. Imagina a gente ali no meio do centro da Sé, ficar falando isso. E São Paulo toda, só em 1 dia, ser alcançado por essa mensagem. O poder de Deus é incrível. E a graça dele vem a quem ele prover. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. O rei que se gabava das torturas se quebrou e mandou todo mundo fazer o mesmo. Fez-se proclamar e divulgar em Nínive por mandato do rei e seus grandes. Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém de coisa alguma. Nem os levem ao pasto, nem bebam água. Um jejum completo. Mas sejam cobertos de panos de saco, tanto os homens quanto os animais. Ou seja, a vergonha. Esses panos eram para mostrar, ó, eu não sou nada. Eu estou tirando tudo de mim, eu estou me humilhando. Jejum completo, humilhação. E clamaram fortemente a Deus. E se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. É incrível como Deus tocou no coração desse povo. E com uma simples frase eles entenderam totalmente o Evangelho. Entenderam totalmente o que eles têm que fazer. Quando a gente quer evangelizar alguém, a gente fala, tá, e agora o que eu faço? Como é que eu me converto? Eles nem perguntaram para Jonas, ele só falou uma frase. E eles já sabiam o que eles tinham que fazer. Eles já jejuaram, se humilharam e falaram, vamos se humilhar, vamos fazer o máximo, vamos clamar a Deus. E quem sabe, se for da vontade dele, a gente vai ser absolvido da justiça que nos é merecida. Olha a transformação genuína. E aí o capítulo 10, o versículo 10 fala, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. O Senhor tem prazer no perdão. O Senhor tem prazer na misericórdia. A gente tem que tomar cuidado para não cair no universalismo, como o Léo citou no último domingo. Mas 1 Timóteo 2, de 1 a 4, fala, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele deseja que todos tenham o mesmo arrependimento que os ninivitas tiveram. Esse é o desejo de Deus. Deus é justo, mas ao mesmo tempo, Ele é gracioso, misericordioso e amoroso. A gente até brinca que se fosse qualificar as qualidades de Deus assim, Ele é 100% justo, 100% amoroso, 100% misericordioso. Ele não deixa de ser justo quando Ele é amoroso, misericordioso e gracioso. A graça dEle é sobre quem Ele quiser. E a vontade dEle é que todos alcancem essa graça através do arrependimento. E mais uma vez, isso não vem de nós, é dom de Deus. Mais uma vez, os ninivitas não fizeram nada para merecer. Pelo contrário. Mas Deus lançou sua graça sobre eles. E aí no capítulo 4, como a gente tinha achado que Jonas tinha entendido, dá aquela reviravolta de novela, né? Achou que tudo ia fechar aqui agora, fechou, todo mundo foi salvo, acabou. Vamos embora para casa. Não. O capítulo 4 mostra de novo que Jonas não tinha entendido o evangelho. Com isso, desgastou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Porque isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que é Deus clemente, misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tire a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia à cidade. Novamente, os ídolos do coração de Jonas vieram à tona. Como a gente falou no começo, o ídolo não é só aquilo que a gente quer e consegue, mas quando a gente não consegue, o ídolo é capaz de nos frustrar. O ídolo cega as nossas vistas, muda os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. E Jonas preferia a morte de todos, a justiça diante daquele povo, e não o amor. Ele queria julgar, mas não amar. Quando foi útil para ele a misericórdia de Deus, ele aceitou, orou e ficou feliz. Mas quando não foi útil para ele, quando não foi de acordo com o que ele queria, ele não queria mais a misericórdia, ele queria a ira. Por que ele não quis a ira sobre ele também? Ele quis a misericórdia. Isso é o que o ídolo faz. O ídolo cega a gente. A não realização da expectativa de Jonas fez como se ele tivesse perdido o sentido da vida dele. Qual foi a característica que a gente falou de um ídolo? É um sentido da nossa vida. Jonas não tinha mais o porquê viver. Porque o que ele queria, que era a justiça sobre aquele povo, não ia ter mais. E ele falou: Eu sabia que o Senhor era misericordioso, eu sabia. E ele não queria. Olha como o ídolo cega a gente. Uma coisa é a gente acreditar no Evangelho, acreditar na graça de Deus. Outra coisa é a gente ter o Evangelho no fundo do nosso coração, ao ponto de mudar tudo que a gente pensa, sente e faz. Jonas não teve essa mudança do Evangelho. Jonas tinha entendido, mas não tinha mudado o que ele pensava, o que ele sentia. O ídolo ainda dominava o coração de Jonas. Só que aí o Senhor dá mais uma lição em Jonas. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, versículo 6, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, a qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor é morrer do que viver. eu estou derretendo com essa calça e com essa camisa. Eu fico imaginando como o Jonas estava com calor. Ele estava quase desfalecendo por causa do calor. E aí Deus coloca aquela planta. Dá é aquele famoso ditado, sombra e água fresca, né? Estava ali tranquilo. Ele foi lá para o monte para ver o que acontecia na cidade. Então, o que, que ele foi fazer lá? Ele pregou que há 40 dias Nínive ia ser justificada, né? Ia receber a justiça de Deus. Mas ele falou, eu vou lá e vou assistir até os 40 dias. Para ver que Deus muda de ideia, eu fico feliz. E aí lá Deus deu mais uma lição. Por quê? O conforto e o consolo que a planta trazia para Jonas era o que estava dando satisfação para ele. Quem agora era o ídolo do coração de Jonas? A planta. A planta. Olha como a coisa mudou. Antes ele não queria viver por causa do povo. Depois ele meio que falou, vamos ver o que vai acontecer. Agora a planta é o motivo, é o sentido da vida dele, é a razão da vida dele. E quando essa planta é tirada, ele fala, Deus, me mata, porque eu não quero mais viver. Uma planta. E pra gente é o quê? É uma entrevista de emprego que a gente não passa? É uma promoção que a gente não ganha? Tem muitas coisas que tomam sentido na nossa vida. A expectativa. Quantas histórias a gente vê quando a gente fala assim, quando é criança, ah, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser bombeiro. Se a criança não vira bombeiro, a vida dela é frustrada. Ah, eu quero ser médico. Eu quero ser advogado. Eu quero ser professor. Se não consegue ser, a vida da pessoa é frustrada. Porque Deus não está no centro do coração. Uma planta, uma simples planta, tinha tirado o sentido da vida de Jonas. E aí Deus, mais uma vez, fala com Jonas. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele reafirmou, é, a minha ira até a morte é razoável. Olha como ele estava cego, olha como ele não enxergava. Primeiro era o povo, agora a planta. E ele não enxergava o como Deus estava trabalhando na vida dele e como Deus estava trabalhando na vida daquele povo através da vida dele. Ele não enxergava o privilégio que ele tinha tido. Quem de nós não queria converter uma nação inteira assim, sem usado por Deus assim? E ele não queria isso. Jogando o privilégio fora de uma missão que Deus deu para ele. Quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida? A missão de ir e pregar o evangelho no nosso meio. E a gente troca por um monte de coisa. A gente troca por Netflix, a gente troca por dormir. Isso é um outro ídolo meu, hein? Dormir é bom, né? Quem fica triste depois do domingo, agora depois do almoço, não dá aquela cochiladinha? Quando não tem a cochilada, parece que o domingo foi horrível. Isso é um ídolo no nosso coração. Quantas vezes a gente troca pregar o evangelho por outras coisas, por um show, por um jogo, qualquer coisa. A gente troca as coisas de Deus pelas coisas que satisfazem o nosso coração. A gente está satisfazendo a nós e não a Deus. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de ter eu compaixão de grande cidade de Nínive e que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais. Deus fala, você tem compaixão de uma planta que não foi você quem criou, ela nasceu num dia, morreu num dia e você quer morrer por causa dela. E eu não posso ter compaixão de um povo inteiro que eu criei, um povo que não tem noção do que está errado, que eu te fiz ir lá e falar para eles que eles estão errados, que eles se converteram, mudaram. E eu não posso ter compaixão? Você pode? E aí é o que eu mais gostei do livro. Do livro que ele traz esse lado. A gente já tinha ouvido isso na Conferência Fiel de Jovens. E isso me marcou muito em relação ao livro de Jonas. Porque esse livro acaba com uma pergunta e não tem uma resposta. Qual que é a resposta de Jonas? A resposta de Jonas é o que ele entendeu. Porque a gente não sabe ao certo quem escreveu o livro de Jonas. Mas uma história tão pessoal entre Jonas e Deus, e que não tem mais nenhum personagem ali assistindo e estando do lado de Jonas, ou foi ele quem escreveu, ou foi ele que contou para alguém escrever. E alguém que faz isso, mostrando todos os pontos falhos dele, é porque ele entendeu. Ele não ia falar o quão ele foi orgulhoso, quão ele foi medroso. Ele não ia retratar todos os ídolos do coração dele se ele não tivesse entendido. Essa é a resposta da pergunta de Deus. Jonas entendeu. E essa pergunta é feita exatamente para nós. Essa pergunta que não tem resposta, nós temos que responder a cada dia. A gente tem que amar as coisas que a gente gosta, além das coisas de Deus, assim como Jonas amou a planta. A gente tem que colocar a nossa vontade à frente da vontade de Deus. Se estivermos dispostos a mudar, devemos olhar para quem é maior do que Jonas. Eu peço para os irmãos abrirem Mateus 12, versículo 38 a 41. Mateus 12, 38 a 41. Se nós quisermos amar mais as coisas de Deus do que as nossas coisas, nós devemos olhar para quem é maior que Jonas. Aqui é Jesus falando com alguns escribas e fariseus. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Eles queriam alguma prova da divindade de Jesus. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites dentro do ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram da pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus fala dessa passagem. Jesus veio pregar para quem não queria ouvir a palavra dele, para quem ia ser contra ele e para quem ia ferir ele, assim como Jonas. Mas com Jesus foi muito pior, porque ele foi morto, ele foi crucificado. E mesmo assim, Jesus veio. Jonas ficou 3 dias e 3 noites na baleia, mas não morreu. Jesus morreu. Ficou 3 dias e 3 noites sepultado, mas ressuscitou. E aí que está, ele é maior que Jonas. Jesus fala, muitos daqueles ninivitas levantarão no dia do juízo e condenarão a vocês que não entenderam. Ou seja, realmente teve mudança no coração dos ninivitas. Se nós queremos responder essa pergunta, a cada dia a gente tem que olhar para Cristo, que independente das circunstâncias, veio ao mundo, sofreu por nós, morreu por nós, para fazer a vontade do Pai. Se Jesus fez isso, quem somos nós para não fazer? Como a gente viu em Isaías 53, ele desceu e sofreu pelos nossos pecados. O que a gente pode dar em troca? Nada. Agora eu queria concluir com vocês em alguns pontos. Até 3:30 a gente acaba. Primeiro ponto é o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento, Mate? Qual que é, Vini? O Mate não sabe. Primeiro mandamento, Mateus 22, 37 a 40, Jesus falando. Respondeu-lhe Jesus, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A gente nunca peca sem quebrar o primeiro mandamento. Por isso que ele é o primeiro. Quando a gente tem um ídolo no nosso coração, qual que é o mandamento que a gente está quebrando? Amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Jonas não fez isso. E ele não foi capaz de realizar o segundo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A gente não vai conseguir cumprir o propósito de Deus para nossas vidas se a gente não colocar o Senhor no devido lugar que Ele merece, que é o centro das nossas vidas. Este é o primeiro mandamento. E quando a gente entender isso, a gente vai conseguir fazer o que Jonas não fez. Ouvistes o que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A gente não consegue orar pelo nosso inimigo, amar pelo nosso inimigo, se a gente não amar a Deus primeiro. Outro ponto: como a gente descobre os ídolos em nossas vidas? O que tem sido a razão da sua felicidade? O que tem te deixado triste? O que tem te deixado preocupado? Com o que você gasta mais tempo, esforço, dinheiro? Qual é o sentido da sua vida? Se todas essas perguntas forem respondidas e não tiverem Deus como resposta, você está com algum ídolo. E esse ídolo é a resposta. E você não está cumprindo o primeiro mandamento. Como eu disse no começo, todos temos ídolos no nosso coração. Não há nenhum sequer aqui que nunca teve um ídolo em seu coração e que deixou de cumprir o primeiro mandamento. E o outro ponto que eu queria terminar é como acabar com esses ídolos. A gente nunca remove um ídolo. A gente sempre substitui. Se a gente remove um ídolo, outro vai ocupar o lugar. Ou até o mesmo ídolo. Volta e coloca no lugar, porque aconteceu com Jonas. Ele removeu o ídolo e não substituiu. Depois de um tempo, voltou o mesmo ídolo. Aí ele removeu. Na verdade, Deus removeu. E aí depois veio um outro, que era a planta. Se a gente tentar remover, a gente nunca vai conseguir. A gente tem que substituir. Peço os irmãos para abrirem Colossenses 3, de 1 a 5. Colossenses 3, de 1 a 5. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Esse é um jeito de substituir. Morrer a nossa natureza terrena. Começar a buscar as coisas do alto, as coisas de Deus. Substituir os nossos ídolos por Deus. Substituir um filme, uma série, por ler a Bíblia. Substituir um show, uma balada, pela mocidade, por um culto. Filipenses 4, 8 e 9, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. É isso que temos que fazer, buscar tudo o que é puro, amável, respeitável, verdadeiro, justo, buscar a Deus, buscar a Cristo. Agora sim, o clichê. Olhando para 2019, o que, que foi o ídolo para você na sua vida? O que, que tomou o lugar de Deus? No decorrer da sua vida, quais ídolos têm atrapalhado no seu servir a Cristo? Você está disposto a apontar e enxergar o erro da sua vida assim como Jonas? Apontou e enxergou e escreveu no livro? Você está disposto a substituir esses ídolos pelo único Senhor e Salvador da sua vida, o qual é maior que Jonas? Você está disposto a buscar as coisas de Deus em 2020 para substituir os ídolos do seu coração? Tem algum ídolo que está te impedindo de cumprir a sua missão? A gente viu a missão de Jonas. E qual que é a nossa missão? Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Alguma coisa tem te impedido de fazer isso? É vergonha de falar do Evangelho? Se é vergonha, é um ídolo pessoal, que você quer reconhecimento e respeito. É medo? É falta do que falar? Então o que tem ocupado o seu tempo que você não está buscando as coisas de Deus para poder falar e para poder cumprir a sua missão? Em 2020 nós vamos ser como Jonas? Fugir? Ou nós vamos substituir os nossos ídolos e cumprir a missão que Deus deu para nós? É isso que eu queria compartilhar com a igreja na manhã de hoje. Vou orar para encerrar. Senhor, te exaltamos, te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, ó Pai, Deus Criador de todas as coisas, Deus de Jonas, o nosso Deus, ó Pai. Te louvamos, te adoramos, ó Pai, pela tua soberania, pelo teu amor, pela tua justiça, pela tua misericórdia e pela tua graça, ó Pai, que nós não merecemos, mas que nos alcançou, ó Pai. E agora nós temos uma missão, que é viver essa tua graça, ó Pai, que é espalhar a todas as nações, ó Pai, esse amor, ó Pai, essa graça. Que o Senhor nos capacite, ó Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, que possamos substituir os ídolos dos nossos corações, ó Pai. Nós vivemos, ó Pai, no meio de uma Nínive, a gente vê quanto ódio, quanto pecado tem em nosso meio, em nossa volta, mas nós fomos chamados, ó Pai, por Ti, para viver aqui nesse meio, ó Pai, para espalhar o Teu amor aqui nesse meio. E assim, se for da Tua vontade, assim como aconteceu com Jonas, ó Pai, o Senhor tem o poder para nos usar e alcançar pessoas. Nos ajude, ó Pai, a substituir os ídolos e a viver mais um ano de nossa vida, Pai, buscando a Ti, ó Pai, como único Senhor e Salvador na nossa vida, Pai, e amando a Ti com todo o nosso coração, toda a nossa alma e todo o nosso sentimento. Nos abençoa e seja conosco. É isso que eu te peço em Santo Nome, Senhor Jesus. Amém.